Tem gente que acorda de manhã com dor de cabeça, dor na nuca, o rosto dolorido. Muita gente acha que é só uma dor de cabeça, uma noite mal dormida, um mau jeito muscular. Mas muitas vezes não é. É o bruxismo, um problema que pode afetar de 15 a 20% da população e que causa muito mal-estar. Vou conversar com o professor Paulo Conte, professor da disciplina de prótese da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, que vai nos falar mais sobre esta doença. Professor, o que pode causar o bruxismo?
Bom, Simone, na verdade o bruxismo é um distúrbio que ele tem origem no sistema nervoso central. Então, ao contrário do que se pensava no passado, quando nós tínhamos teorias vinculadas, né, a problemas de oclusão dentária, problemas relacionados, por exemplo, até a presença de verminoses em crianças, né? Hoje sabe-se, é muito bem estudado e já concluído e é unânime na nossa área, que o bruxismo ele tem, especialmente o bruxismo do sono, né? Uma origem central com algumas alterações que acontecem durante o sono e que excitam o indivíduo a realizar esses hábitos que, quando exercidos de uma maneira mais frequente, com uma força maior, né, caracterizam o que é chamado de bruxismo do sono.
Quais são os sintomas? Eu citei alguns sintomas, que é a dor de cabeça, acordar com dor muscular, dor na articulação. O que mais o bruxismo pode apresentar?
Isso. Hoje em dia, nós consideramos assim, existem diversas reações ao hábito, né, de ranger ou apertar o dente durante a noite, né? Por exemplo, nós temos pacientes que respondem de uma maneira até normal, ou seja, não apresenta nenhum tipo de sintoma. Mas aqueles que sim respondem de uma maneira diversa ao hábito de apertar ou ranger, o movimentar a mandíbula durante o sono, né? Podem ter, como você citou, né, de uma maneira correta, cansaço matinal na mandíbula, dores na face, dores na região das têmporas, né, que, onde nós temos alguns músculos da mastigação, dos músculos temporais. E além disso, além de todos esses sintomas, o bruxismo pode causar também fratura de dentes, desgaste dos dentes, né? Aumento desses problemas que a gente chama dentoperiodontais, né? Nas estruturas de suporte dos dentes.
Como tratar um problema desse?
Esse é um grande problema, né? Nós ainda não temos, apesar de nós cada vez mais conhecermos os processos etiológicos, né? Essa cadeia de eventos que culmina com o hábito do ser humano apertar os dentes, ainda não existe uma maneira muito correta e certa e garantida de se tratar esse hábito. Então, o que se faz, na verdade, é naqueles pacientes, né, onde nós aplicamos critérios de inclusão e classificamos eles como portadores desse hábito, né, se usa bastante, por exemplo, a proteção com dispositivos intraorais, né, as placas de resinas duras, bem feitas. Essa é uma maneira de nós protegermos potenciais efeitos deletérios do bruxismo. E, logicamente, assim, exercícios físicos que melhorem o sono, a melhora da qualidade do sono, né, sono mais aprofundado, sem micro despertares, também melhora bastante, né? E apesar de não haver essa relação direta, a terapia também, o estresse de uma maneira indireta pode induzir algum tipo de distúrbio de sono, preocupação e levar o paciente a apertar. Então, deve ficar bem claro que existe atualmente, Simone, algumas tendências, por exemplo, em si ao mudar a oclusão do paciente de maneira permanente para tratar bruxismo, e mesmo uso, eu diria, o abuso, né, de toxina botulínica ou botox, isso talvez interesse ao nosso ouvinte, que infelizmente nós não temos nenhuma comprovação científica para que essas mudanças oclusais ou o uso ou o abuso, volto a repetir, do botox tem uma eficácia muito grande no tratamento do bruxismo do sono.
Agora, professor, só tirando uma dúvida, quem tem bruxismo não existe só o noturno, tem gente que tem esse movimento involuntário até durante o dia, não?
Isso, perfeito, né? E essa é uma outra área que atualmente ela povoa assim, o nosso grupo de pesquisa aqui em Bauru de uma maneira mais forte, o mundo, né? Porque o bruxismo do sono sempre foi muito estudado. E atualmente, assim, só para nós termos uma ideia, tem-se considerado que esse que a gente chama do apertamento em vigília, né? Normalmente, à noite as pessoas rangem mais e de dia tem movimentos involuntários de apertar os dentes, né, durante o dia. Esse apertamento em vigília tem sido considerado até mais danoso ao sistema do que o noturno, né? E esse apertamento em vigília, como logicamente o próprio nome diz, nós estamos acordados, né? Hoje em dia existem A origem dele também é central, mas é em diferentes áreas do nosso cérebro, né? A etiologia é bem diferente. E ele pode ser controlado.
E como isso pode ser feito?
Por treinamento, né? Por processos de biofeedback, de se evitar esse hábito durante o dia, é uma estratégia que nós usamos com bastante sucesso, né? Então, hoje, existem, por exemplo, aplicativos, né, para esses smartphones que avisam o paciente ou lembram o paciente de tempos em tempos com um toque ou o fato de tremer o celular, e o paciente vai criando esse hábito de não apertar os dentes, o que é muito importante.
Bruxismo não tem cura, mas é possível controlar os sintomas melhorando a qualidade de vida. As pessoas podem ter períodos em que sofrem mais com o bruxismo. O bruxismo do sono é mais acentuado em crianças, causando desgaste dos dentes. Já nos casos que o paciente tem dor, é mais predominante em adultos, com prevalência maior entre as mulheres. Eu conversei com o professor Paulo Conte, professor da disciplina de prótese da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, que nos falou sobre o bruxismo. Simone Lemos, para a Rádio USP.